Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bem, hoje eu estou aqui com a Mônica Elisa Malacarne. A Mônica, ela é coordenadora pedagógica do Polo da Uninter em Santa Cruz do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, e ela vai contar um pouquinho sobre a sua vida aqui para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Mônica.
Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Bárbara e Evandro. Fiquei muito feliz. E a ideia é justamente contar um pouquinho sobre a trajetória. Estou bem contente e empolgada com esse momento.
Muito bem. Já vamos começar então partindo para uma pergunta já da sua vida pessoal, né? Que no caso, a gente descobriu que você não é gaúcha. A gente descobriu que você é paranaense, de uma cidadezinha chamada Pranchita, é isso mesmo? Que fica na fronteira com a Argentina. Como que foi a sua infância? Como que é? Porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Como que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Até acho que já dá para contar como que foi a sua mudança então para o Rio Grande do Sul. O que que te levou para aí?
Sim, realmente eu sou de Pranchita, no interior do Paraná. É uma cidade bem pequena, realmente, Bárbara, não tem como tu conhecer. Geralmente as pessoas que passam para ir para Foz do Iguaçu ou para Cascavel, elas acabam cruzando na cidade. Ela fica na fronteira com a Argentina. E eu nasci lá e eu sempre brinco que a gente é constituído das memórias, né, que a gente vai construindo durante a vida. E quando a gente acaba morando numa cidade pequena do interior, a gente tem o privilégio de ter algumas coisas, né, que é sempre a família por perto, tem a possibilidade de fazer aventuras nesses lugares inusitados, né. Porque como a Pranchita fica na fronteira com a Argentina, meu pai tem um sítio e a gente cresceu nesse sítio, que tem um rio lindo. Então, a gente sempre ia para a Argentina ali pelo meio do mato. E eu tive a oportunidade muito de viver e conviver com a natureza. Isso me traz também um repertório de escolhas durante o restante da vida, né? Então, eu acho que essa questão faz a gente repensar algumas coisas. Sempre tive amigos muito presentes, então acho que isso me ajudou muito a caminhar para o lado da educação. E a tua segunda pergunta foi como então a gente veio aqui para o Rio Grande do Sul.
Isso.
Num determinado momento, nós tivemos, eu acabei, enfim, fazendo faculdade de história, me inspirei num professor, né, durante a minha história lá do ensino médio, e optei em fazer faculdade de história e ingressei então no vestibular na UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, que era bem longinho de Pranchita, né? Então eu tive que sair de casa muito cedo, eu tinha 16 anos, 16 para 17. E naquele momento então eu acabei fazendo a faculdade, trabalhando na área, fiz alguns concursos, estava trabalhando no estado do Paraná e também no município, mas nesse momento, né, da faculdade, né, a gente sabe que muitas coisas acontecem, né? E eu conheci o Vitor, que é o meu marido, na cidade de Marechal Cândido Rondon, e ele recebeu uma promoção, para vir para o Rio Grande do Sul. E eu estava um pouco relutante em vir, porque eu tinha acabado de passar no concurso, né, Bárbara? Quem luta, quem faz um concurso sabe como é difícil. E no estado do Paraná também tinha passado no concurso para professor de história. Mas aí eu tive que tomar uma decisão. Eu fiquei primeiro um tempo em licença especial e depois, então, nós nos mudamos para Santa Cruz do Sul. Eu tinha sempre o objetivo de fazer mestrado, me especializar mais na minha área. E esse foi um dos motivos, porque eu pesquisei bastante, a gente percebe que aqui no Rio Grande tinha algumas áreas que eu gostava bastante, entre elas a área da educação, a área de tecnologia. E aí eu vim, mas eu não conhecia a Uninter. Não sabia da existência da Uninter efetivamente. Apenas tinha feito um curso de extensão lá no Paraná, através de uma plataforma. E aí, quando eu vim para cá, o Vitor não tinha feito faculdade ainda, né? E o objetivo, então, era ele também fazer, e eu fui junto com ele fazer pesquisas. E nós descobrimos, então, a Uninter, e aí ele se matriculou em marketing, e eu comecei a conhecer a faculdade, e como eu estava procurando uma recolocação de trabalho na área da educação, eu acabei deixando o meu currículo na Uninter, no Polo de Santa Cruz, que tinha bem poucos alunos, e aí eu comecei a trabalhar lá no ano de, até anotei aqui, 2006, né? A educação à distância tinha apenas começado com um marco regulatório, né? E a Uninter tinha começado, então, com alguns cursos específicos, né? De EAD. Então, foi mais ou menos assim a vinda do Paraná para cá e a gente acabou se envolvendo com a instituição e eu estou na Uninter até hoje.
Muito bem. Então, Mônica, aproveitando já que você falou um pouquinho do seu primeiro passo, né, aqui na Uninter para trabalhar, conta um pouquinho então mais para a gente, porque é uma trajetória longa, né? Você está aqui na casa desde 2006. Então, fala mais um pouquinho para a gente sobre essa trajetória e como que é o seu trabalho como coordenadora pedagógica aí. O que que você faz, como que é a sua relação com os alunos? Fala para a gente.
Eu acho que é interessante a gente pensar que lá em 2006, a constituição histórica do EAD no Brasil ela era muito tímida. Então, nós tivemos uma empreitada difícil, ainda mais numa cidade tipicamente germânica, que tem vários costumes muito enraizados no presencial. Então, era primeiro necessário conhecer esse novo formato de educação à distância, porque se a gente for estudar um pouquinho, o primeiro jeito de educação à distância foi por correspondência, através do Instituto Universal Brasileiro. E esse era o estigma que existia aqui na cidade. Eram pouquíssimas instituições de ensino à distância, a nossa foi a segunda aqui. E eu acho interessante que a única forma de ingressar, enfim, dentro das instituições, tanto no município, no estado, foi a gente mostrar como o trabalho era feito com seriedade, né? Então, desde o início, eu procurei fazer contato com a Secretaria Municipal de Educação, de Cultura, e levar um pouco da instituição, né? Principalmente os seus materiais didáticos, que são ótimos, a seriedade com o conteúdo. E outro detalhe que eu acho que é muito relevante de tocar no assunto aqui, porque eu até vi que tem várias pessoas conhecidas aqui, tem alguns alunos, a Cecília lá de Cascavel, o pessoal do Polo aqui de Santa Cruz, muito obrigada. O Vinícius, um aluno também. É a seriedade da instituição, né? Então, se a gente promete uma coisa, a gente precisa cumprir com o prometido. E aqui em Santa Cruz, que é uma cultura germânica, se tu não tem isso na tua conduta, esquece, não vai para frente. Então, acho que esse foi uma sementinha bem importante de ser constituída aqui. Ah, então a reunião é 7 horas, 6:50 tem que estar lá na Secretaria Municipal, tem que conversar, tem que ir preparado para as reuniões, né, com os secretários municipais, entre outras autoridades. E eu acho que foi devagarinho, né, Bárbara? As pessoas que estão na Uninter há mais tempo sabem que a gente começou com menos de 20 alunos lá no ano de 2006. E gradativamente a gente foi crescendo. A Uninter tinha os encontros durante a semana, né? Segunda-feira era o dia da pedagogia, quarta-feira era o dia de processos gerenciais, e os alunos iam ao Polo e assistiam às aulas através da transmissão via satélite. Não sei se tu te lembra, mas daí tinha horário que ia até às 10:35. E aí, às vezes, acontecia, né? Depois da aula, a gente já fazia uma confraternização, as pessoas de empresas começaram a iniciar os cursos na Uninter, e aí a gente começou a fazer convênios com as empresas. Santa Cruz do Sul é uma cidade que tem muitas fumageiras, então a base da indústria é o fumo, E aí a gente foi conquistando alunos gradativamente. Hoje o Polo está com mais de 1.200 alunos e mais de 2.100 alunos formados. Então, isso é um motivo de muito orgulho, né? E uma coisa bacana, assim, que logo no começo a gente queria fazer formatura, né? Não sei qual é a tua formação, Bárbara, exatamente, mas eu me formei numa faculdade de educação presencial, a primeira faculdade, que tem um ritual que é a formatura. E lá no começo, o meu objetivo sempre foi fazer a primeira formatura, para que aqueles alunos, mesmo sendo do EAD, tivessem esse ritual e a família pudesse participar. Porque de nada adianta, às vezes, uma formatura sem a presença das pessoas que a gente ama, né? E as nossas formaturas começaram super tímidas, assim, com as pessoas de roupa normal, não tinha toga, não tinha beca. As meninas que estão aqui, a Júlia, a Adri, a Rochelle, lembram, né? E com o passar do tempo, então, a gente foi deixando as formaturas um pouco mais profissionais. E agora as nossas formaturas, elas são com 60, 70 formandos no melhor teatro da cidade, com a melhor produtora, com todas as melhores coisas que eles têm direito. Então, acho que foi uma escadinha que a gente foi plantando no comecinho, de um jeito mais simples, mas não desistindo. A gente nunca deixou de fazer nem um ano formatura. Inclusive, o ano passado, né, Bárbara, que foi um ano atípico,
sim,
a gente reformulou a formatura e fez uma formatura individual, né, com a presença só dos familiares. Até a gente mandou a pauta para o Uninter Notícias, foi um conceito bem diferente e que deu super certo. Então, eu acho que faz todo sentido a gente pensar dessa forma, né? Sempre pensando no nosso aluno e como é importante esse marco de concluir uma faculdade. Indiferente de qual for a modalidade. E isso é muito emblemático para nós aqui no Polo. A gente se movimenta céus e terras, né, meninas, que estão nos acompanhando aqui para fazer a melhor formatura. Isso foi construindo, Bárbara, uma credibilidade dentro da sociedade, né? Tanto que nós temos alunos de vários outros municípios, que era sempre um fato vir para Santa Cruz assistir a aula, né? Vir para Santa Cruz fazer os grupos de estudos. E o nosso Polo, ele tem essa cultura de fazer encontros além do que está previsto, às vezes, só nas aulas. Então, a gente tem seminários, grupos de estudos, visitas de campo, né? Então, acho que isso é importante ressaltar.
Muito bem, tanto que em muitas dessas formaturas você é paraninfa, né? Para esses alunos que estão lá tendo esse seu momento especial de colação de grau, né? E a gente percebe que você é muito próxima. Você tem muito envolvimento, né, com toda a trajetória dos alunos aí do seu polo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, Mônica, qual que é a sua visão, assim, quanto a isso do poder, digamos, poder transformador da educação, sabe, na vida das pessoas? Por que é tão importante para você? Por que você faz tanta questão, assim, de estar presente, estar perto desses alunos?
Eu acho interessante que quando a gente estuda lá na faculdade, os conceitos da educação, a educação emancipadora do Paulo Freire, os conceitos do Moacir Gadotti, entre outros estudiosos da educação, Pierre Lévy, enfim, parece que está tudo num campo de ideias, né? As pessoas precisam estudar para ter melhor qualidade de vida, a educação, ela alavanca qualquer tipo de possibilidade de ver o mundo de um jeito diferente. Mas quando a gente começa a viver isso com um adulto, né, que é o nosso público-alvo, né, nós temos alunos adultos que tomam a decisão de fazer um curso superior ou uma pós-graduação. E a gente percebe, digamos assim, na mudança do início do curso, aquele indivíduo que fez o vestibular, né, Fran, que fez a matrícula, que fez digamos, os primeiros passos, que tinha dificuldade na compreensão de leitura. E aí ele vai, a partir do contato com as disciplinas e com os materiais, lapidando esse conhecimento de vida que ele tinha, mas trazendo o repertório acadêmico. E aí lá no final do curso, né, às vezes dá muito trabalho, a gente tem alunos que dão muito trabalho, mas é tão bom também ao mesmo tempo, quando um aluno que tem uma trajetória sofrida, que às vezes tem família, que precisa se ausentar do trabalho para fazer os estágios, também precisa abdicar às vezes de momentos com seus filhos, e aí ele consegue terminar um curso superior e imediatamente ele faz um concurso, né? Aqui a gente tem vários fatos assim. E aí a pessoa passa, às vezes passa em segundo lugar, em primeiro lugar, e vem contar para a gente. Isso não tem preço. Então, acho que é isso.
Ai, realmente dá para ver, né, pela sua emoção, que você ama, né, o que faz. E ainda bem que a Uninter tem alguém como você, né, aqui para construir a história da educação aqui em todo o nosso país. E por falar nisso, né, gostaria de dar um bom dia. A Mônica até já comentou aqui um pouquinho, mas para todo mundo que está acompanhando a gente, o Manuel Ori Germânio está aqui, a Cecília Pestana, a Franciele Oliveira da Silva, a Rochelle Pires, a Ana Clara está aqui, ela até perguntou aqui embaixo, bonitinho, a Maria está perguntando se a tia Mônica está nos vendo. Ah, tá sim, estão percebendo que está aqui, Maria. É, Júlia Souza, Adriane, Wenlende, Vinícius Henrique, Matheus Brum, Vitor Mantovani, enfim, com certeza muitas outras pessoas aqui que estão acompanhando o nosso programa para conhecer mais um pouquinho da história da Mônica. E, Mônica, então vamos falar um pouquinho mais de você, da pessoa Mônica. A gente fala da profissional, né, aqui, da Uninter, do que faz, do meio da educação, mas eu quero saber mais um pouquinho da Mônica. A gente sabe aqui, né, fuçando um pouquinho na sua vida para poder trazer e fazer as perguntas, que você já realizou, né, no momento não, devido à pandemia, mas você geralmente realiza muitas viagens profissionais e, por exemplo, em 2018, você participou do Congresso Internacional da Educação à Distância, né, que foi o ABED, e a gente também sabe que você adora o contato com a natureza. Dentro disso, das viagens, tem alguma, assim, que você considera que foi muito marcante, que você gostaria de contar para gente?
Sim, é interessante, né, Bárbara, que o momento que a gente vive impede qualquer tipo de participação em congresso. E eu tinha uma rotina de ir muito nos congressos da ABED, inclusive fazia estudos durante um ano e meio, mais ou menos, para poder fazer publicação, tanto nos anais quanto nos posters ou até mesmo nas comunicações. E eu participei de três ABEDs, né, em Bento, em Foz do Iguaçu e em Florianópolis. Florianópolis foi a última, que a professora Estela também fez a publicação junto comigo, que é a nossa orientadora, que a gente fez um estudo sobre o processo de acolhimento realizado aqui no Polo. E agora a gente não está podendo participar desses congressos que dão justamente uma viagem, que a gente vai e não só vive o congresso, mas vive a cidade, o movimento que um congresso desse porte traz para um espaço. E eu gosto muito de viajar, confesso. A gente já fez três viagens a Curitiba, levando alunos e colaboradores para conhecer a instituição. E no ano passado a gente tinha uma viagem marcada, Bárbara, para o mês de junho, com um grupo de 11 pessoas aqui do Polo. Mas devido à pandemia a gente teve que transferir. Agendada para o início de maio, mas a gente não acredita que vai acontecer. Então, eu sempre gostei muito de proporcionar para os alunos visitas de campo, né? Eu acho que muito porque durante a minha graduação lá em História, lá na UniOeste, no Paraná, eu vivi muitas visitas de campo. Então, como eu fui bolsista do PIBIC, eu pude fazer muitas visitas de campo. Inclusive, visitas a assentamentos, visitas a espaços específicos de museus, porque a minha área é a história. Então, eu ficava pensando muito, por que não proporcionar isso para os alunos? Então, eu sempre fui muito empolgada em levar eles, né? No começo, eu sempre ia muito junto, depois algumas orientadoras iam também, mas eu acho que proporcionar essa vivência de sair do nosso casulo e ir para um ambiente culturalmente diferente muda muito, porque a gente observa N coisas numa viagem, não é só a paisagem, é a cultura, é a alimentação, são os trejeitos, é a forma como as pessoas se vestem, tudo isso constitui uma identidade daquele espaço. Então, por isso eu amo viajar. Uma das últimas viagens que a gente fez foi para o Panamá, e assim, foi fantástico, eu nunca imaginei que o Panamá era aquilo, e aí a gente acabou fazendo viagens em outros espaços lá também, né? Cartagena das Índias, enfim, e eu fiquei absolutamente encantada, porque a gente foi, então, para o canal do Panamá conhecer um lugar emblemático historicamente, né, que teve muito processo de construção, que eu estudei na faculdade. Então, eu me lembro que isso foi muito bacana, assim, eu fiquei emocionada vendo aquele navio inflar e aí passar pelo canal, porque é uma obra do ser humano, né? O canal do Panamá, ele liga os continentes para poder dar conta da frota, né, de escoamento de grãos e outras coisas. Então, acho que eu sempre tentei fazer viagens que tivessem esse contexto, né? Conhecer paisagens, lugares, praias, porque a gente merece, né, Bárbara? Sim. Fazer umas férias boas. Mas, ao mesmo tempo, observar um pouco da cultura. Eu acho que isso me alegra muito. E eu estou sentindo muita falta. Eu estou me sentindo um passarinho na gaiola. Tá difícil. Mas tá. A gente segue.
Sim. Bem, e para quem acompanha aqui as produções da Rádio Ninter, do Ninter Notícias, percebe que a Mônica, ela é muito parceira nossa, né? Ela sempre está mandando coisas aqui. E no ano passado, a Mônica participou de uma edição aqui do programa Conversa com o Reitor, quando a gente estava mostrando alunos, né, colaboradores aqui da Uninter que mandaram seus vídeos para a campanha Um Minuto de Talento. E a Mônica mandou, e ela participou, né, dessa edição, mostrando, falando sobre as mandalas, né, que ela faz. Uhum. E dentro disso, Mônica, eu queria então que você falasse um pouquinho pra gente dos seus hobbies, assim, desse do significado da mandala. Eu lembro, né, que eu tava lá nos bastidores desse programa, eu achei muito bacana. Diz também que você cultiva bonsais, né, umas coisas assim. Fala um pouquinho pra gente.
É interessante a gente pensar que a gente é trabalho, sim, mas a gente sempre pensa em coisas, hobbies, né? Cada pessoa tem algumas coisas que gosta de fazer, que às vezes aprendeu lá na infância, ou foi uma habilidade que a mãe desenvolveu, o pai, enfim. E eu sempre gostei muito da natureza. Então, eu sempre gostei muito de cultivar, de ver assim a semente nascendo, crescendo, enfim. Então, eu tenho uma horta aqui nos fundos de casa. E em 2017, 2018, eu comprei um bonsai, né? Comecei a cultivar bonsai e comecei a cuidar. E comecei a ficar muito encantada pelo processo de crescimento, de como é enigmático um bonsai. Eu até tô com um aqui que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, que tem 18 anos, olha só.
Ai, que lindo!
Olha, ele é todo torneado e a gente que define o caminho dele. Inclusive, ele precisa de uma podinha aqui. E o encantamento pelo bonsai, ele é pelo seguinte, porque a gente é mais ou menos que nem um bonsai. Dependendo do jeito como a gente tem as experiências na vida, a faculdade que a gente faz, o livro que a gente lê, as pessoas que a gente conversa, a gente vai constituindo a forma como a gente é, né? É filosófico isso também. Então, acho que o bonsai, ele tem muito disso. O jeito como você poda um determinado galho, ele vai fazer com que aquele galho pare de crescer. Ou ele cresça, dependendo do jeito como eu conduzo aquele processo. E é assim com o ser humano, né? A gente se permite fazer coisas, a gente se permite a ler um livro, às vezes é difícil de começar a ler no começo, e depois se torna prazeroso, e aí depois aquele repertório do livro te dá assunto para uma roda de conversa com os amigos. Então, às vezes, eu fico pensando muito no papel transformador da educação. E a mandala também, eu aprendi com uma orientadora nossa aqui do polo, a Ivani, a fazer as mandalas, e a gente fez muito com os alunos, porque a mandala, até deixei uma separada aqui. Essa aqui é, eu falei do Grêmio, né? No dia que eu fiz a mandala com o reitor. Essa aqui é do Grêmio, é tricolor, ó. Porque a mandala, ela é um desenho perfeito, né? Uhum. Ela não tem nenhum tipo de cola ou... Ela é uma tessitura a partir da linha e do palitinho. E aí a gente vai moldando e fazendo um desenho perfeito. Porque ele é um quadrado perfeito, né? Então, dentro da área da educação, com a mandala, a gente pode trabalhar vários conceitos. Na matemática, na geometria e até mesmo, principalmente, nas artes, né? Porque através dela você consegue fazer e imprimir a tua identidade naquele objeto, que ele é um objeto sagrado lá do México, que o pai tecia para o filho durante toda a gestação, né, da mãe, durante 9 meses, e aí quando a criança nascia, ele entregava, então, essa mandala como um gesto de passar a energia do pai, que não concebe o bebê, para a mãe. E ele era colocado, assim, no alto da cabeceira do espaço onde o índio ficava. E depois, então, ele ensinava o filho a tecer a mandala, como um movimento de continuação daquela arte, daquela cultura. Então, ele ia no mato buscar o cipó, a madeira. Então, acho que é importante a gente imaginar que um objeto sagrado, como é uma mandala, ele é constituído por um repertório que aconteceu durante muitos anos e que a gente tem a possibilidade de reproduzir, né? Então, acho que foi por isso que eu gostei muito da mandala.
Olha só que interessante, eu não sabia dessa história da mandala. Mas assim, Mônica, você tem uma fala muito tranquila, né? Assim, você parece uma pessoa muito tranquila, mas eu fiquei sabendo também que em 2019 você fez uma coisa muito radical, né? Fala pra gente o que é. E conta um pouquinho como foi.
Sim. Eu acho, Bárbara, que como eu fui criada lá no sítio, enfim, e sempre com contato com a natureza, eu sempre gostei muito de aventura. Eu tenho meio que isso por conta do meu pai, assim, que é uma pessoa meio inquieta, até demais. A minha irmã que está aqui, ela vai entender. E eu sempre gostei muito de rapel, de bungee jump, de paraquedismo. E aí, acho que foi em 2019, eu acabei conseguindo fazer paraquedismo, mas esse foi uma das aventuras, né? Quando dava, eu sempre fazia pelo menos 2, 3 por ano. Então, eu já fiz várias coisas, né? E eu não sei, a sensação de pular de paraquedas, ela é indescritível, assim. Você não tem controle sobre nada, mas você optou por aquele ato a partir da tua vontade. Então, eu subi no avião, eu usei o paraquedas, eu fiz o curso de instrução de paraquedismo, porque eu quis. Então, aquela adrenalina foi conduzida pela minha vontade. E quando tu pula do avião, é indescritível. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai chegar no chão, de um jeito fácil ou difícil, né? Então, acho que isso também é bem importante de ressaltar. Tem uma cachorrinha latindo aqui, tem duas, tá? Desculpa.
Não, é o que a gente até estava conversando antes de iniciar aqui o programa, estava eu, a Mônica e o Evandro, é home office, né, gente? Não tem como, é a vida real na tela, né? A gente está é uma época que a gente está conhecendo a vida real de todo mundo, né? Não importa quem, e é isso, né? Mas os bichinhos tadinhos também ficam estressados com toda essa época que a gente está vivendo, né? Daí acaba acontecendo isso. Mônica, a gente está caminhando para os minutinhos finais aqui do nosso programa. Eu queria, então, para a gente finalizar, que você contasse para a gente, que você fizesse uma resolução. Qual que você acredita, quais, né, no caso, você acredita que são essas maiores conquistas que você teve até hoje, tanto profissional quanto pessoal, né, todos os amos. E como que você enxerga, assim, qual que é a sua expectativa para quando terminar isso da pandemia? Quando a gente puder voltar, e voltando, né, aos poucos, como era antes... O que que você espera?
Bom, primeiramente, eu acredito muito que o Polo de Santa Cruz, a constituição, né, da Uninter aqui na nossa cidade, ela só foi possível e é possível porque a gente tem uma equipe fantástica. Então, eu preciso muito trazer esse assunto para finalizar, para fechar justamente essa fala, porque os orientadores do Polo são ótimos. A gente tem uma equipe multidisciplinar com pessoas de várias áreas que se entregam realmente para ajudar os alunos, para constituir essa possibilidade de interação mais próxima, não só no caso EAD. Então, nós temos um grupo de 15 pessoas que trabalham incansavelmente, né, que são os orientadores, mas também a gente tem as pessoas do administrativo, né, que são as meninas e os meninos que trabalham também para captar alunos, para fidelizar esse aluno e também para ele fazer um segundo curso conosco. Porque a gente sempre brinca que o aluno bom é aquele que faz um, dois, três cursos. Eu mesma comecei a fazer pedagogia agora, faz muito tempo, depois de terminar o mestrado, enfim. Então, a gente nunca para de estudar. E é por conta dessas pessoas, né, desde o marketing, a Júlia, o Gilney, e principalmente as pessoas do pedagógico, que trabalham muito, que a gente consegue fazer o nosso trabalho aqui na ponta, né? Então, toda a constituição da Uninter aí, nós aqui na ponta. E também preciso agradecer muito a gestora do Polo, que me dá aí liberdade para criar coisas, fazer os contatos com, da forma como a gente acredita ser o melhor, sempre agindo de uma maneira ética, com a qualidade que a Uninter requer. Então, acho que eu preciso só agradecer a equipe, porque sem essa equipe fantástica que nós temos no Polo e também todas as pessoas que já passaram pelo Polo, nós não seríamos ninguém. É, então, eu sou só uma pessoa da equipe. E eu estou aqui com a camiseta, inclusive estou bem faceira aqui, a camiseta dos 15 anos, né, da Uninter. Fiz questão de usar ela hoje, porque nós completamos, então, 15 anos. Gostaria até de finalizar a minha fala com isso, que a gente completou no final do ano passado 15 anos aqui em Santa Cruz. A gente fez uma série de ações. Como era a pandemia, a gente não podia fazer as comemorações do jeito que a gente gostaria, mas a gente fez ações que eu acho que até melhores que se não tivesse a pandemia. O projeto Espalhando Livros, que a gente distribuiu quase 3 mil livros na cidade, lives, entre outras coisas. Então, gostaria de ressaltar isso, porque só foi possível chegar também aos 15 anos por conta dessa família maravilhosa aí, que é a equipe da Uninter.
Maravilhoso, muito bem. Bom, para quem não conhece e quiser conhecer um pouquinho dessas ações, o Evandro Tozin colocou aqui nos comentários do nosso vídeo, é só você procurar ali e acessar. Tem várias matérias aqui sobre o Polo de Santa Cruz do Sul, das ações e formaturas que acontecem lá. Também colocou o videozinho aqui da Mônica, que ela participou no Minuto de Talento, e é bem legal porque no vídeo ela ensina a fazer a mandala. Então, se você não sabe o que fazer, veja o vídeo que você vai aprender a fazer uma mandala também. É muito bacana. Mônica, muito obrigada por estar aqui no programa de hoje e por ser sempre tão parceira com a gente, por ser essa pessoa maravilhosa que contribui muito para a nossa história, muita luz no seu caminho e muito sucesso. E espero que em breve, né, as coisas possam melhorar para que você possa voltar a fazer essas viagens e vir aqui para Curitiba para a gente se conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho, conversar um pouquinho.
Com certeza, a gente até já tinha programado algumas coisas aí com o professor Aquiles, com o Elton, com a Dinamara. Ah, a gente vai chegar lá, vamos fazer tais coisas, mas infelizmente não deu. Mas o mais importante de tudo, Bárbara, é que todos sigam aí se cuidando. A gente está num momento delicado, acho que o pior momento de todos que a gente viveu até agora. E enquanto instituição de ensino à distância, a gente precisa continuar mantendo a chama acesa dos alunos. Eu ressalto mais uma vez a questão da nossa equipe, né? A Rochelle está aqui, as pessoas lá da minha família que estão participando lá do Paraná, mandei o link para minha irmã, então ela está participando com as pequenas, a minha mãe é professora, então também eu me inspirei muito nela, e gostaria de agradecer mais uma vez o convite, estou bem contente e feliz por essa, contar a história, né? A gente acaba lembrando de coisas, se emocionando, e é bem bacana.
É muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Mônica. Muito obrigada a todos que acompanharam a edição do Memória Viva de hoje. Na próxima semana, a gente volta com mais uma história muito bacana para você conhecer, de colaboradores aqui da Uninter, que ajudam, né, a fazer da Uninter uma gigante da educação brasileira. Tchau, tchau.